Presente. Armando Zanata, presente. Charles Geiger.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nassir de Abel Graça.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianco.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianco.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 17 de julho de 2024, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 15 de 2024. Altera o artigo 2º da lei ordinária número 812 de 2022, que busca regularizar a forma de pagamento do 13º salário dos agentes públicos municipais. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. É com elevada honra que submeto à apreciação e deliberação de vossa excelência e dos ilustres vereadores dessa egrégia Casa de Leis, o projeto de lei ordinária número 15 de 2024, que altera o artigo 2º da lei ordinária número 812, de 28 de dezembro de 2022. Tenho presente projeto a finalidade de regularizar a forma de pagamento do 13º salário dos agentes públicos municipais, tendo em vista as diretrizes e prazos disponibilizados no sistema e-social. A regularização se faz necessária devido ao sistema somente considerar o mês de dezembro para pagamento do benefício trabalhista e, caso este seja pago em mês diverso, é imprescindível a expedição de folha específica de pagamento, exigindo uma atividade extralaboriosa. Destarte, por se tratar de matéria de considerado relevo e constante no direito constitucional assegurado aos servidores, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que vossas senhorias terão condições de analisar a importância da iniciativa, com fundamento na Lei Orgânica Municipal, combinado com o regimento interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Sendo que se apresenta, aproveitamos para reiterar protesto de mais elevada estima e consideração. Excelentíssimo Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal.
Encaminhe as comissões competentes para análise e emissão de parecer.
Oriundos e diversos. Julgamento de contas da Prefeitura número 001 de 2024. Ofício do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 2857 de 2024, dígito 4. Encaminha a prestação de contas anual da Prefeitura por meio do parecer prévio do Tribunal de Contas do Espírito Santo, número 42 de 2024, dígito 2, que trata da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves no exercício de 2022, de responsabilidade do senhor Fernando Videira Lafayette. Senhor Presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas cópia do parecer prévio, número 42 de 2024, dígito 2 da 2ª Câmara, do parecer do Ministério Público de Contas, número 1024 de 2024, dígito 4, da Instrução Técnica Conclusiva, número 1062 de 2024, dígito 1, e do Relatório Técnico 30 de 2024, dígito 1, prolatados no processo do Tribunal de Contas, número 4861 de 2023, que trata da prestação de contas anual, exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, nos termos do artigo 79 da Lei Complementar, número 621 de 2012, combinado com o artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões.
Encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer e concedo o prazo de 10 dias, conforme o artigo 194, parágrafo 1º do Regimento Interno, para pedido de informações sobre os itens da prestação de contas.
Resposta de requerimento CPI, ofício do Ministério Público número 184 de 2024. Encaminha manifestação em resposta ao requerimento CPI número 1 de 2023, o qual encaminhou o relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito de Apuração de Eventuais Irregularidades na Gestão do Ticket Feira da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, senhor Charles Geiger, em atenção ao relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhado à Procuradoria de Justiça de Alfredo Chaves, informo que foi instaurado o procedimento para apuração dos fatos e, nesta oportunidade, encaminho em anexo a manifestação inicial exarada nos autos para conhecimento. Janaína Rocha Alvim, promotora de justiça. Manifestação. Trata-se de notícia de fato atuada pela força de recebimento de relatório conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada pela Câmara Municipal de Alfredo Chaves para apurar eventuais irregularidades na gestão do ticket feira, instituído pela Lei Municipal 698 de 2019 e suas alterações. No requerimento de instalação da CPI, o vereador denunciante destacou a ocorrência de impasses na emissão dos bilhetes de ticket feira para os servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, situação que fez com que o Poder Executivo encaminhasse o projeto de lei número 2 de 2023, que, aprovado, tornou-se lei municipal 818 de 2023, a qual alterou a forma de pagamento do benefício. O vereador denunciante narra que a ocorrência da situação ocasionou uma série de transtornos, dentre eles o atraso no pagamento do benefício aos servidores, bem como dificultou o comércio dos feirantes no município, o que motivou solicitação de informações ao Poder Executivo acerca do procedimento investigatório referente à interrupção do pagamento do ticket feira dos servidores da Prefeitura Municipal, juntamente com cópia integral dos respectivos autos, que, em resposta, o secretário municipal de administração Sérgio da Silva Barros limitou-se a informar que toda a documentação referente ao ticket feira foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária de Alfredo Chaves para investigação e que o procedimento administrativo estava suspenso, situação que determinou finalmente a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Por fim, no transcurso da fase pública do procedimento, foram realizadas várias reuniões públicas nas quais foram produzidos depoimentos de testemunhas e investigados, além de juntada de documentos cujos pontos principais para elucidação dos eventos estão devidamente analisados. É o sumariado. Passo a destacar as irregularidades encontradas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O relatório conclusivo indicou as seguintes irregularidades. 1. Desorganização administrativa do Poder Executivo Municipal, caracterizada como deficiência crônica, ensejando a ocorrência de fatos constatados que poderiam ser evitados, a seguir enumerados. A. Remessa parcial de documentos ou a sua ausência, o que dificultou a catalogação e tomada de decisões por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. B. Ausência de cientificação pessoal aos membros nomeados para integrar a comissão processante da Feira Livre do município, designados pelo Decreto 1606-N-2021, que, ouvidos, afirmaram desconhecer a nomeação e os fatos a serem investigados. C. Ausência de controle mensal do ticket feira por parte da administração, mesmo que de maneira simplória, em relação à quantidade de tickets feira distribuídos e valores efetivamente pagos, o que possibilitaria identificar de imediato eventual erro ou discrepância de valores, e, consequentemente, evitaria inúmeros transtornos e prejuízos ao erário municipal e dificultaria desvios e apropriações. 2. Indícios de desvio do erário municipal. Após a análise da documentação carreada aos autos, verificou-se a ocorrência de dano ao erário municipal no importe de R$ 36.890,00, cujos dados foram levantados pela Controladoria do município de Alfredo Chaves. No relatório em questão, pode-se depreender a imputação de participação nos danos ao erário municipal à oficial administrativa Gabriela da Penha Rosa, mesmo que o nome não tenha sido citado abertamente no documento, bem como foi, ao que tudo indica, atribuído pagamentos irregulares à feirante Gertrudes Francisco da Penha, mãe da servidora em questão. Após trâmites processuais, foi encaminhada a notícia crimes à Delegacia de Polícia Civil de Alfredo Chaves, o que gerou a instauração do inquérito policial atualmente em trâmite na comarca de Alfredo Chaves. 3. Da ausência de segregação de funções. Notou-se indício de ausência de segregação de funções no âmbito da administração pública municipal no que diz respeito à gestão do ticket feira, uma vez que, em diversas oportunidades, a servidora Gabriela da Penha Rosa foi apontada como agente pública responsável pela distribuição, emissão e recebimento do ticket feira, além da ausência de apresentação de decreto ou ato normativo que designasse essa função específica para a servidora em questão, perante esta comissão parlamentar de inquérito. 4. Inobservância de segregação de funções pelo controle interno. Observou-se indícios da ocorrência de falha no controle interno municipal sob responsabilidade da controladora geral, uma vez que as inconsistências em relação à gestão do ticket feira poderiam ter sido percebidas caso houvesse acompanhamento, o que permitiria a adoção de diligências e teria evitado ou minorado os efeitos do ocorrido, o que somente ocorreu após um cidadão ter realizado solicitação por meio da ouvidoria municipal, fato que culminou no surgimento do caso investigado. 5. Dos indícios de falha de supervisão e controle por parte de superiores hierárquicos. Durante o decurso do procedimento, transpareceram indícios de falhas na supervisão e controle por parte do secretário municipal de administração, Sérgio da Silva Barros, na medida em que não supervisionou a servidora Gabriela da Penha Rosa, que estava lotada em sua secretaria. Contudo, fisicamente, estava exercendo suas funções na sala da controladoria e, segundo o próprio secretário, estava sob as ordens da controladora. Logo, verifica-se a existência de indícios de falhas por parte dos superiores hierárquicos na pessoa do senhor Sérgio da Silva Barros e da senhora Edilésia Eduardo dos Santos Alves, tanto em relação à supervisão e lotação da servidora Gabriela da Penha Rosa, como no que diz respeito à avaliação mensal referente à quantidade e pagamento dos tickets feiras distribuídos. 6. Dos indícios de destruição irregular dos documentos públicos. Durante a oitiva realizada no dia 28 de setembro de 2023, a controladora-geral foi questionada perante a Comissão Parlamentar de Inquérito a respeito de denúncia realizada pela senhora Gabriela da Penha Rosa em relação à destruição indevida de documentos públicos. Verifica-se que os documentos que foram supostamente queimados, conforme registro da servidora Gabriela da Penha Rosa, ocorreram, correspondem ao valor probatório, que, segundo a legislação, o tempo de armazenamento deve ser de pelo menos 5 anos. Além disso, verifica-se que determinados documentos, como no caso em tela, possuem um valor fiscal que se esgota depois de 5 anos, de acordo com o Código Tributário Nacional, tais como notas fiscais, comprovante de pagamento, comprovante de recebimento, extratos bancários. Esses documentos, que têm seu prazo de guarda definido no Código Tributário, poderão ser eliminados após os 5 anos, para não ocorrer prejuízo à administração pública. Os documentos supostamente incinerados eram referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, ou seja, não havia concluído o prazo de guarda de 5 anos conforme legislação e só seria possível descarte após o cumprimento de todas as exigências legais, podendo a eliminação dos documentos referentes ao ano de 2019 ocorrer no ano de 2025, os documentos de 2020 ocorrer no ano de 2026 e os documentos referentes ao ano de 2021 ocorrer no ano de 2027 e assim sucessivamente. O suposto descarte indevido dos documentos prejudicou a análise completa e global dos fatos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez que não se obteve acesso a toda a documentação necessária para tal, o que poderia ter sido evitado caso houvesse procedimento adequado no âmbito do Executivo Municipal em relação à correta gestão de documentos públicos, fato que causou prejuízos ao exercício das funções fiscalizatórias do Poder Legislativo Municipal. Por fim, o Executivo Municipal, no ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 29 de 2023, atesta que os documentos referentes aos vales feira, listas, quantitativos de tickets, entre outras informações e documentos, não foram localizados e aponta a senhora Gabriela da Penha Rosa como eventual responsável, esta que, por sua vez, declarou em seu depoimento como suposta responsável senhora Edilésia Eduardo dos Santos Alves. 7. Do dever de gestão dos documentos públicos por parte da administração municipal. Implementação de um programa de gestão documental no âmbito do Executivo Municipal, tendo em vista a ausência de normas, métodos e procedimentos de trabalho de gestão documental que culmina no descarte inadequado do documento público ou em seu acúmulo desordenado e acaba por transformar os arquivos em meros depósitos de papéis. Fato este que dificulta o acesso aos documentos e a recuperação de informações necessárias para a tomada de decisões no âmbito da administração pública. Pois bem, de acordo com os elementos colhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, é possível reconhecer que as omissões dos agentes públicos municipais no tocante à organização administrativa do Poder Executivo Municipal, observância de segregação de funções pelo controle interno, supervisão e controle por parte dos superiores hierárquicos e cumprimento do dever de gestão dos documentos públicos caracterizam culpa grave no exercício funcional, demandando urgente tomada de providências, por fim, ao estado de coisas. Entretanto, a Lei 14.210 de 2021, que alterou profundamente a Lei 8.429 de 1992, passou a exigir a comprovação do ato doloso com finalidade ilícita para considerar atos de improbidade administrativa as condutas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Por meio dessas mudanças, o legislador pretendeu acabar com a possibilidade de punição de condutas culposas, ainda que revestidas de culpa grave ou erro grosseiro. Além disso, o legislador inseriu em alguns casos o dolo específico em que se exige prova de que o agente queira praticar o ato visando atingir o resultado ilícito. Assim, considerando, no que tange aos pontos acima mencionados, não há configuração de ato doloso de improbidade administrativa, razão pela qual arquivo o presente feito. Entretanto, diante da necessidade de avaliar a eficiência do sistema de controle interno municipal, determino a autuação em separação de cópia do procedimento para tal finalidade. Quanto aos indícios encontrados de destruição irregular de documentos públicos, determino a remessa de cópia à autoridade policial para a investigação dos fatos, eis que, em tese, configura um crime de supressão de documento previsto no artigo 305 do Código Penal, o qual se processa por ação penal pública incondicionada. Por fim, instauro o procedimento preparatório para apuração de possíveis atos de improbidade administrativa que causam dano ao erário e enriquecimento ilícito, supostamente praticados pela servidora pública Gabriela da Penha Rosa, com a participação de sua genitora, Gertrudes Francisco da Penha, havendo indício de desvio de valores do erário municipal provenientes dos tickets feira no importe de R$ 36.890. Dê ciência ao presidente da Câmara de Vereadores da presente manifestação, Alfredo Chaves, 26 de junho de 2024. Janaína Rocha Alvim, promotora de justiça.
Resposta de indicação.
Dou ciência aos vereadores e informo que o documento está à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Pela ordem, presidente. Senhor presidente, senhor vereadores, senhores e senhoras que nos acompanham, muito boa noite. Presidente, eu quero aqui parabenizar a promotora, a doutora Janaína Rocha Alvim, pela postura que ela tomou em cima desse processo. Ela foi ética, ela acompanhou o relatório da CPI e encaminhou um ofício à Polícia Civil para fazer uma investigação das queimas de documento de 3 anos, 2019, 2020, 2021, para depois ela dar a sentença. Então aqui eu quero parabenizar mais uma vez o vereador Hugo Meneghel, o vereador Oswaldo, que foram membros junto comigo na CPI e acompanhou na íntegra tudo que foi feito nessa casa. Isso é uma prova que de fato nós somos éticos, compromisso com a sociedade. E agora veio a resposta do Ministério Público. Lamento o parecer do Tribunal de Contas, que deu um parecer dizendo que a menos de R$ 90 mil não pode condenar, não pode julgar. Então quer dizer que até 90 mil pode roubar, pode aprontar? Então quer dizer, eu acho que é uma falta de sensatez, de responsabilidade daquele órgão tão competente, são pessoas que estão lá para julgar as contas públicas, está incentivando servidores públicos a aprontar. Então fica aqui o meu lamento pelo Tribunal de Contas e parabenizo o Ministério Público Municipal pela postura que tomou, presidente. Obrigado.
Presidente, boa noite, pela ordem, né, os demais vereadores, todos presentes, aqueles que estão aqui presencialmente nos acompanhando, agradeço pela presença. E fazer uma adenda, vereador Sérgio, não só nós três que estivemos presentes, mas todos os vereadores que deram apoio na aprovação, né, os vereadores que subscreveram a denúncia, Narciso foi o autor, e todos os funcionários da Câmara que ajudaram na CPI, tá? Todo mundo teve a sua colaboração, a sua participação, redigindo ata, participando, filmando, todos colaboraram para esse resultado. E parabenizar, eu acho que o vereador Sérgio colocou muito bem, a promotora tomou uma atitude louvável, agiu em cima do relatório, colocou para investigar, né, um suposto crime de supressão de documento. Assim, acho que o melhor caminho, o caminho mais adequado foi o que ela tomou. O que ela vislumbrou que não teria possibilidade, que é a improbidade administrativa, porque agora é necessário caracterizar o dólar, ela arquivou. Então, acredito que ela tomou uma postura adequada, né, ética e conforme a legalidade. Então, quando a gente cobra, cobra mesmo, e quando tem que parabenizar, parabeniza. E uma pena que o Tribunal de Contas tenha entendido de outra forma, né? Não tenha levado adiante. Enfim, mas fica aí o meu agradecimento a todos os funcionários, todos os vereadores que colaboraram, né? Nós três que estivemos presentes. Isso aí foi um trabalho conjunto da Câmara Municipal, né? Um trabalho em equipe que tem que ser destacado, que agora o Ministério Público possa levar até o fim.
Resposta de indicação. Ofício do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, INCAPE, número 117/2024. Encaminha resposta da indicação número 44/2024, a qual solicita ao diretor-presidente do Instituto Capixaba de Pesquisas, Assistência Técnica e Extensão Rural, INCAPE, que providencie a manutenção no serviço de previsão do tempo nos fins de semana e feriados. Prezado senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e em resposta ao ofício número 121/2024, datado de 6 de junho de 2024, referente à indicação número 044/2024, de autoria do vereador Oswaldo Esgumbro, venho informar que o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, INCAPE, compreende a importância das informações meteorológicas para os produtores rurais e demais setores econômicos do município de Alfredo Chaves. Reconhecemos a importância das informações meteorológicas para o cotidiano dos produtores rurais e para os demais setores econômicos de Alfredo Chaves, especialmente em um município cuja economia é essencialmente agrícola. As previsões meteorológicas fornecidas pelo site oficial do INCAPE são essenciais para o planejamento e execução das atividades agrícolas, como plantio, irrigação e manejo de as culturas. Em destaque, podemos citar a banana e o inhame, além da colheita. Essas informações ajudam a minimizar riscos e maximizar a produtividade, além de serem fundamentais para a gestão de recursos hídricos e a prevenção de desastres naturais que nos últimos anos têm assolado a população e causado danos socioeconômicos e ambientais. Com relação à solicitação de garantir a continuidade do serviço de previsão do tempo durante os fins de semana, feriados e dias de ponto facultativo, informo que estamos trabalhando para fortalecer nossas operações e garantir a disponibilidade contínua dos serviços meteorológicos. Estamos em processo de avaliação para implementar um novo sistema de monitoramento automatizado, que possibilite a atualização contínua das previsões meteorológicas, de forma ininterrupta. Essa medida visa assegurar que as informações meteorológicas estejam sempre disponíveis, independente de restrições de pessoal ou de horários administrativos. A Coordenação de Meteorologia do INCAPE está empenhada em atender às demandas dos produtores rurais de Alfredo Chaves e assegurar que as informações essenciais estejam sempre acessíveis, além de estarmos comprometidos em manter uma comunicação transparente e eficiente, visando o bem-estar e o desenvolvimento sustentável da comunidade de Alfredo Chaves. Adicionalmente, informamos que já existe um pleito junto à Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves para a reforma das instalações da Estação Meteorológica Automática, operada no município, em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia e o INCAPE. A reforma incluirá melhorias na infraestrutura da estação, garantindo a precisão e a confiabilidade dos dados meteorológicos coletados. Agradecemos a preocupação e o apoio da Câmara Municipal de Alfredo Chaves na busca por melhores condições para os produtores rurais e demais cidadãos do município. Colocamos à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais e, caso seja necessário, realizar uma apresentação detalhada a todos os vereadores sobre as ações e melhorias planejadas para o Serviço Meteorológico do INCAPE. Atenciosamente, Antônio Elias Souza da Silva, diretor-geral.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário. Surpreendido pela prestimosa atenção do nosso querido INCAPE, pelo tempo e pelas informações precisas, né, que foram passadas para nós, inclusive, diferentemente de outros órgãos que a gente pede informações, eles aqui também se colocaram à disposição para virem aqui e esclarecer para a gente, os vereadores citando aqui, mas para a comunidade de um modo geral, sobre essa questão que eles estão prevendo dar melhoramento nas informações meteorológicas do nosso estado. Eu gostaria de fazer um pedido para o senhor presidente, de que retornasse o ofício agradecendo essa presteza de informações, que em menos de um mês eles retornaram o nosso pedido, nosso, porque foi nós que aprovamos, todos os vereadores, dizendo que estamos agradecidos pelas informações. Obrigado, senhor presidente.
Ivânia, amanhã a gente providencia o ofício, tá bom?
Se me concede uma parte, presidência, eu gostaria de fazer, né, um acréscimo às suas palavras, vereador Oswaldo. Primeiro, parabéns pela indicação super útil. E eu também fiquei muito feliz, estava lendo agora o ofício do INCAPE, pela, como eu posso dizer, atenção e consideração que eles tiveram com a Câmara, um ofício super bem redigido, objetivo, com clareza, e ainda se propondo a vir aqui explicar. Quem dera que todas as outras instituições tivessem esse mesmo tratamento com a gente, em especial a prefeitura. Eu fiquei feliz também, vereador Oswaldo, ler seu ofício, ver que eles estão dispostos a vir aqui, a explicar, dar detalhamento das ações. Isso daí é importante, né? Se eles puderem vir, vai ser excelente mesmo.
Vereador Oswaldo, Vereador Hugo, senhor presidente, eu até gostei daqui que estão dizendo o seguinte: reforma das instalações, das estações meteorológicas automáticas operadas no município de Alfredo Chaves, Instituto Nacional de Meteorologia, incluir melhorias e infraestrutura na estação. Ou seja, estão dizendo que vão tentar ou vão fazer melhorias para a gente. E o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos aqui e vamos cobrar isso, não é? Nós vamos cobrar, está tudo bonito, tudo certinho, logicamente temos que agradecer, mas eles estão aqui deixando uma responsabilidade e nós vamos cobrar isso, que é o nosso papel.
Dou ciência aos vereadores e informo que o documento está à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Programa Bolsa Família, número 7 de 2024. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 223 de 2024. Encaminha a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de julho de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores. Requerimento número 4. Autoria, vereador Oswaldo Esgúmaro. Ementa, requer ao Executivo Municipal que disponibilize informações em relação ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Alfredo Chaves, conforme disposto na Lei Ordinária nº 855 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, Oswaldo Esgúmaro, vereador, com assento nessa augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9º, do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação em plenário, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, encaminhe o seguinte documento: relatório em planilha aberta, permitindo livre acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão sobre a receita e a aplicação dos recursos de origem do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, conforme disposto à Lei Ordinária nº 855 de 2023. Nessa linha, ressalta-se que se faz necessário o encaminhamento da documentação solicitada, uma vez que o presente requerimento se trata de atividade de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador e de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal em geral, sob aspectos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética político-administrativa, consoante o artigo 5º, inciso 2º e 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 15 de julho de 2024. Oswaldo Esgúmaro, vereador.
Em discussão, requerimento.
Senhor presidente e demais vereadores, os termos citados em todos os requerimentos, inclusive nesse, que nós estamos aqui para fiscalizar e acompanhar os atos do Poder Executivo, independentemente de posições político-partidárias. E, ademais, nós tornamos lei um projeto, ainda neste ano, criando dois cargos em comissão na Secretaria de Agricultura, justamente com o mote de dar mais celeridade administrativa àquela secretaria. E eu fiquei preocupado, vamos dizer, porque não tem no transparência, no portal de transparência do município, nenhuma informação sobre o fundo da agricultura. E lá, nós também aprovamos aqui nessa casa projetos em que dá possibilidade ao executivo de cobrança de, por exemplo, hora máquina, muda de plantas, além de que possibilita a entrada de doações e tudo mais. Então, nós procuramos saber justamente se havia alguma movimentação nesse fundo, e no Transparência não há. Acredito que exista e que estejam todos, essa movimentação esteja regularizada na Secretaria. Só não está constando no Transparência, no portal de Transparência. Então, a gente está aqui fiscalizando, mas acredito que não haja erro nenhum. Então, eu solicito, peço aos colegas que aprovem esse requerimento para dar mais transparência para a nossa administração pública. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc. Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Informo que as indicações serão lidas na sequência e posteriormente colocadas em discussão.
Indicação número 49 de 2024, autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Indica necessidade de realização de construção de muro na parte lateral da EMF Ana Araújo, na sede do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue a construção de muro na parte lateral da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Araújo, na sede do município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica devido à preocupação dos pais em relação à segurança dos alunos, tendo em vista que a falha estrutural pode facilitar o acesso de pessoas mal intencionadas à unidade escolar ou permitir que os discentes evadam da instituição sem serem notados. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 4 de julho de 2024. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Indicação número 50 de 2024. Autoria, vereador Sérgio Bianchi. Ementa. Indica necessidade de manutenção de via pública na sede de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado, com assento nessa augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves, para que, por meio da competente secretaria, providencie a manutenção do trecho da rua Expedicionária Oswaldo Saldino, mais precisamente, em frente à sede do Ministério Público em Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem o intuito de salvaguardar a vida e a integridade física dos motociclistas que transitam pelo trecho, tendo em vista os acidentes que têm acontecido na via, devido às condições precárias da traficabilidade. Cumpre ressaltar que, recentemente, dois cidadãos foram gravemente vitimados no local. Nesse sentido, solicita-se a realização dos serviços de manutenção na via, medida que, certamente, contribuirá para a preservação da vida e da integridade física dos motociclistas que transitam pelo local. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 10 de julho de 2024. Sérgio Bianchi, vereador.
Indicação número 51 de 2024, autoria, vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Solicita instalação de latões para coleta de lixo na comunidade de Ibitiruí, município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue a instalação de latões para coleta de lixo em frente ao secador do senhor Edson Fiorim, na comunidade de Ibitiruí, município de Alfredo Chaves, conforme fotos anexas. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica tendo em vista o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde, ambos constitucionalmente garantidos. Sendo assim, a administração pública tem o dever de oferecer condições adequadas para o depósito dos resíduos, com vistas a promover um ambiente limpo. Dito isso, é fundamental a importância que o Executivo Municipal instale os referidos latões de lixo e implante uma coleta periódica nesta localidade, tendo em vista que o agricultor também é um pagador de impostos e merecedor deste serviço que, certamente, conferirá melhor qualidade de vida às famílias rurais. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 10 de julho de 2024. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Em discussão, as indicações.
Eu vou falar rapidamente só sobre as minhas duas indicações. A primeira, 049, é a construção de um muro lateral. Alguns pais cobraram que do lado da escola na Araújo não tem nenhum tipo de proteção. Aí os alunos podem sair, fugir para a mata, alguma coisa, né? Talvez tenha uma contençãozinha. E a outra, que é a indicação 051, que são os latões de coleta de lixo ali perto do secador do Edson Fiorim, né? Que já tem algumas casas por ali, e eles reclamaram que estaria precisando mais uns 2-3 latões de coleta de lixo. Então, só duas indicações aí pontuais que a prefeitura possa olhar.
Pela ordem, presidente. A Sabrina, faz gentileza, coloca o vídeo lá para nós. Os vídeos, aliás. Isso aí, gente, é em frente ao Ministério Público. Primeiro acidente foi com o Paganini, da bebida. E o segundo acidente foi com o Izinho Fornazier, que está todo enfaixado, ponto no supercílio. Enfim, quase que ele quebra até o pescoço aí, ó. Uma situação extremamente grave. E é no centro da cidade. E você, a administração deixa acontecer isso, você imagina o interior. Então aí eu estou pedindo para eles rever, fazer as correções, não só nessa avenida aí, mas também nas demais, tem muitas que estão com buraco. E está acontecendo isso aí. Então, antes que ocorra um caso fatal, que eles tomem providências cabíveis e botem em prática. Porque, lamentavelmente, a Secretaria de Obras e a Administração estão deixando a desejar. No centro aconteceu um negócio desse, então fica difícil, gente. Quando o vereador faz a indicação, atende, porque é pedido da comunidade. E, lamentavelmente, não estão sendo assistidos. Então, fica aqui o meu lamento e reforçando a indicação para ir lá e fazer o sucesso. Foram lá e botaram terra agora. Mas só carro passar em cima, já volta o buraco novamente. Então tem que ir lá e fazer um serviço decente. Um serviço que, de fato, vale a pena. Obrigado, presidente.
Em votação, as indicações.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente, Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Fazer um voto de pesar para Luana Lúcia, faleceu dia 8 de julho, era casada com Lúcio Damasceno, se eu não me engano tinha 3 filhas, enfim, era uma pessoa muito querida ali na comunidade, no bairro Macrina. E deixou saudades aí para toda a família, todos os vizinhos e amigos. Vó de pesar.
Pela ordem, presidente. Vamos acrescentar também, eu não lembro o nome dele, o que fazia feira aí, você lembra o nome dele, Oswaldo? Isso. Então, uma pessoa assim, folclórica no município, sempre esteve na feira com os produtos caseiros dele e, lamentavelmente, semana passada, nós o perdemos. Era uma pessoa que trazia alegria para o povo, com aquela cordeãozinha dele. Então, quer dizer, era uma figura extremamente folclórica, mas, acima de tudo, carismática. Agregava valores. Era uma pessoa de família, de ética. Então, não só o pedido da nossa amiga que o Hugo falou, mas também esse senhor. Pode ser, presidente?
Vamos colocar... Em votação. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianco.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Palavra, pequeno expediente, vereador Narciso de Abreu. Graça.
Excelência presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, faço uso da palavra nessa noite para me manifestar a respeito dos desdobramentos do excelente trabalho realizado pela CPI do Vale Feira nesta Casa de Leis. Foram 6 meses de trabalho sério e de investigações a respeito do desvio de recursos públicos e falhas na administração municipal, que resultaram em um relatório extremamente completo e que retrata a realidade de desorganização da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Após os atos realizados por esta Casa de Leis, todo o material produzido foi encaminhado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas e à própria Prefeitura Municipal. Hoje tomamos conhecimento formal das providências adotadas pelo Ministério Público da Comarca de Alfredo Chaves, por meio do ofício número 184-2024. A Promotoria de Justiça informou, em síntese, que, dentro de suas competências, efetuou a remessa à autoridade policial para investigação de eventual crime de supressão de documento previsto no artigo 305 do Código Penal. Além disso, instará o procedimento investigatório para apuração de possíveis atos de improbidade administrativa que causaram dano ao erário e enriquecimento ilícito. Tudo isso somente foi possível devido ao trabalho exaustivo e criterioso realizado por essa Casa de Leis. Quando a Câmara Municipal cumpre com seu papel, as irregularidades e desvios vêm à tona. O combate à corrupção é o anseio da sociedade. Por isso, a Câmara Municipal deve ter esse desejo como um princípio básico da sua atuação. Infelizmente, também preciso registrar que tomei conhecimento que o Tribunal de Contas do Espírito Santo não adotará as providências necessárias, porque, segundo suas normas internas, a quantia de desvio apurada não ultrapassa o patamar que justifica sua atuação fiscalizatória. Isso é lamentável, pois não se trata somente de valores monetários, mas de uma quebra de princípios, regras de ordenamento jurídico. Assim sendo, o Tribunal de Contas só ia tomar a decisão se o desvio do dinheiro que foi desviado ultrapassasse o valor de R$90 mil. Isso é lamentável. Um Tribunal de Contas, todas provas escritas com decisões, e o tribunal tomar uma decisão dessa. Por último, quero também registrar que não vislumbrei nenhuma atitude do Poder Executivo, mas buscar resolver a questão e corrigir falha na sua gestão. A Prefeitura Municipal deveria ser a maior interessada em resolver a situação e se precaver para que algo semelhante não volte a ocorrer. A minha parte, enquanto vereador e fiscalizador, estou fazendo e sempre farei. Doa a quem doer. Obrigado.
Concedo uma parte, vereador Narciso. Eu quero te parabenizar, Vossa Excelência, pelo discurso e, ao mesmo tempo, te parabenizar que Vossa Excelência foi o autor da denúncia da irregularidade. E quero aqui fazer uma correção na fala de Hugo. Eu citei a comissão, mas toda a casa estava unida. Todos os vereadores, de fato, votaram o relatório final, fizeram tudo certinho. Então, eu peço desculpa aqui por ter relatado só a CPI, mas, de fato, é a casa de lei. Com o servidor, nós aprovamos e deu no que deu. Lamentavelmente, o Tribunal de Contas, como o vereador Narciso falou, deixou a desejar em botar patamar, até aí as pessoas podem aprontar. Então, isso é um incentivo à irregularidade. E parabenizo mais uma vez ao Ministério Público e a Vossa Excelência por ter sido o autor da denúncia, vereador Narciso. Obrigado.
Obrigado. É, presidente, uma parte também. Quero registrar também a situação lamentável que ninguém toma providência. Fica um jogo que ninguém sabe quem vai fazer, se é a Prefeitura ou se é o DR. E quem paga caro é o nosso amigo, excelência, vereador Oswaldo Esgúmero. Que todo o povo de Patatal fala que o culpado, que não se interessa pela causa, é Oswaldo. Isso eu assino embaixo, vereador. Que Vossa Excelência tem feito o dever de casa muito bem feito. Lamentável é a Prefeitura e o Estado, que não toma providência de consertar aquela estrada. É uma vergonha. É uma vergonha, porque eu, quando secretário, na época do prefeito Rosetti, em 83, eu fiz aquela estrada com o maquinário da prefeitura de Alfredo Chaves. E não perguntei se era Estado que ia tomar providência, não. Eu realizei 3 vezes com Saibro e deixei linda, maravilhosa a estrada. Hoje fica esse jogo de empurra, tá vendo? E quem paga com isso é o povo. E quem paga caro também é o nosso amigo vereador Oswaldo, que não tem nada a ver com isso, que o papel ele está fazendo com seriedade. Parabéns, Oswaldo. Suas decisões aqui, defendendo o povo do Vale Batatal.
É, senhor presidente, só lamentando a situação, mas já foram relatados alguns fatos para o próximo prefeito, né? São 3 candidatos aí em vista, para os pré-candidatos. E eu tenho certeza que aquele que for vencedor, ele vai galgar outros caminhos que não o atual, que já, pelo menos para mim, se comprometeram de que haverá um diálogo tanto com o Ministério Público quanto com o Estado, que será olhado com outros olhos, né? Aquela região do Vale do Patatal. É, hoje, por não estar chovendo, a estrada em si está até boa, mas falta roçar as beiradas, né? Faz tempo que não se faz isso, e alguns pontos que realmente estão com problema e podem causar danos financeiros aos proprietários, principalmente de carros grandes, que tem caminhão, que transporta mercadoria. Eu agradeço, vereador Narciso, a sua preocupação. Eu sei que você tem muita amizade naquele vale e também não estou muito preocupado com o que o povo fala, porque eles não sabem o que dizem. Obrigado, senhor presidente.
Sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 31 de julho, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite.